Mas sobre a matéria aqui em questão. Saúdo o PAN pelo agendamento desta discussão plenária sobre o tema de proteção animal, embora, como já aqui foi dito, da forma como foi. É sem dúvida um tema importante, mas preocupante, pois apesar do caminho que tem sido feito nesta área, a verdade é que continuamos a demonstrar várias fragilidades nas políticas e nos instrumentos que devem garantir o bem-estar dos animais de companhia. Este é, portanto, um momento de reflexão, de balanço político, mas também de identificação de estratégias e de propostas que nos façam evoluir enquanto sociedade, pois sabemos que há um novo ciclo político no horizonte e os partidos devem expor as suas visões. Com todo o respeito pelo PAN e até reconhecendo a vossa capacidade de trabalho e de iniciativa, por muito bem intencionados que sejam, temos de vos dizer de uma forma muito clara que a causa do bem-estar dos animais de companhia não tem filiação partidária. Este esforço de apropriação comunicacional que vai da causa dos animais aos problemas do ambiente acaba por alimentar uma visão extremista sobre alguns assuntos e contribuindo para criar facções na sociedade e para uma polarização que por vezes tem efeitos contraproducentes. Há muito para fazer e para evoluir. Sim, há. O desafio está em concretizar e não apenas em bater no peito e dizer que se é amigo dos animais e que os outros partidos não querem fazer e saber nada destes assuntos. O PSD, no seu programa político, em 1974, já tinha um capítulo sobre a qualidade de vida e o meio ambiente. Somos, de facto, pioneiros nesta matéria. Em 1995, a Assembleia da República aprovou a primeira Lei de Defesa de Direitos dos Animais, da autoria do deputado António Maria Pereira, ficou conhecido como o pai do direito dos animais em Portugal. Aliás, essa lei, na altura, até foi quase menosprezada. Temos 50 anos de ação nestas áreas. Neste Parlamento, mesmo na oposição, para além do papel de escrutínio, temos tido iniciativas concretas. Por exemplo, a Lei de Bases do Clima foi aprovada com base no trabalho que fizemos, também com outros partidos, apesar de muitas vezes vermos o PAN publicamente a reivindicar para si o protagonismo desta área. Mas centremos a discussão do assunto da proteção animal. O que é que temos feito e o que temos defendido? E o que defenderemos no futuro? Recordo que em 2014 o crime contra animais de companhia foi tipificado numa alteração do Código Penal com a iniciativa do PSD. Foi a nossa maioria parlamentar que decidiu a sua aprovação. E fizemos ainda aprovar em 2015 a Lei 110, que estabelece o quadro de penas acessórias aplicáveis a estes crimes. Foram avanços progressistas nesta matéria, acompanhando a sensibilidade da sociedade, que se foi tornando mais consciente e exigente para o bem-estar dos animais. Contribuímos em 2016 para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais em Portugal e para a proibição do abate de animais errantes como forma de controle da população. Na verdade, tem havido um consenso alargado deste Parlamento sobre a necessidade de melhorar e de proteger, aliás, de proteger os animais de companhia e de penalizar os maus-tratos, criminalizando quem os pratica. Em nosso entendimento, esta questão estava salvaguardada e, portanto, não partilhamos a visão expressa nos acordos do Tribunal Constitucional e nas decisões sumárias que têm vindo a alegar a sua inconstitucionalidade. Seja como for, estaremos ao lado da proteção dos animais de companhia e do reforço desta dimensão legal, mas não só. Apesar das evoluções registadas nas políticas e nos instrumentos que contribuem para a proteção dos animais e para a dissuasão de comportamentos negligentes e abusivos, a verdade é que continuamos com indicadores muito preocupantes. Por exemplo, se olharmos para os 48.600 animais recolhidos em 2021 e que incluem animais errantes, abandonados e vítimas de maus-tratos, ficamos perante uma realidade altamente perturbadora e que carece de mais e melhores respostas. Importa também salientar que neste domínio existem grandes assimetrias a nível nacional, com bons e maus exemplos ao nível das infraestruturas, nos casos dos centros de recolhas oficiais, projetos dissuasores do abandono e de apoio às famílias, programas de captura e esterilização e devolução, centros de acolhimento temporário, cuidados veterinários e programas de adoção, entre outros. Em muitos municípios e freguesias, estas condições são ainda fracas e incipientes, havendo margem para evoluir e melhorar e onde o Estado Central deve dar apoio. Independentemente das responsabilidades e das lacunas da Administração Central, importa colocar o maior foco nas políticas de proximidade no apoio ao bem-estar animal, assegurando condições para que a administração local e outras entidades possam ter uma ação mais eficaz, devendo para isso ter ao seu dispor recursos adequados. Ou seja, uma política para o bem-estar animal e para a mitigação do problema do abandono que tem que se conseguir articular com eficiência em todas as dimensões e escalas da ação. O bem-estar animal é uma preocupação da sociedade, a que o PSD continuará a corresponder com medidas concretas que penalizem os maus-tratos e o abandono de animais de companhia, assegurando assim respostas efetivas para os problemas que existem. Isso.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Há pouco não fiz esse pedido. Muito obrigada. Sr. Deputado, tenho um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Faça favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigada também pela sua intervenção. Não deixa, no entanto, de ser curioso que tenha vindo aqui evocar a COP, cujas negociações bem sabemos que foram não só difíceis, como estiveram à iminência do fracasso pela falta de capacidade de compromisso e maior ambição no que diz respeito à transição energética ao fim do apoio aos combustíveis fósseis. Mas depois, na altura de votar, aquilo que verificámos é que o PSD, quando o PAN propôs no Orçamento de Estado o fim das borlas fiscais aos grandes combustíveis e poluidores, votaram contra a proposta do PAN e, portanto, parece-me que há aqui algum paradoxo entre aquilo que é o discurso que é feito e o momento da votação. Da mesma forma que olhamos para a proteção animal e fala-nos no legado de António Maria Pereira, naquilo que tem sido o trabalho feito ao longo destes anos, e efetivamente aquilo que verificamos é que não só o PSD não veio a jogo no âmbito do processo de revisão constitucional, não trazendo uma proposta específica para a inclusão da proteção animal na Constituição, como também propôs a descida do IVA das touradas no âmbito do Orçamento de Estado, demonstrando assim, e eu saliento as palavras que ele disse porque não me parecem não ser inocentes, falou apenas em animais de companhia, e portanto eu pergunto-lhe, Sr. Deputado, se hoje o PSD vai estar ou não do lado certo da história, vai estar disponível para acompanhar propostas como a da alteração ao Código Penal para proteger todos os animais e não apenas alguns, porque recordo que no nosso país também temos, por exemplo, cavalos sujeitos a formas de maus-tratos absolutamente bárbaras. Temos também outras formas e manifestações de violência que não devem perpassar impunes, a par de um processo de revisão extraordinária, que deveria já ter acontecido há muito, não tivesse havido, de facto, falta de vontade política para isso. E, portanto, pergunto-lhe qual vai ser a posição do PSD hoje relativamente a todas as outras iniciativas, porque tem hoje a possibilidade de dar a mão e de corrigir a mão àquilo que tem sido o percurso feito em sentido de voto ao longo deste mandato.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Oliveira. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado, quando eu evoquei aqui a COP e o acordo, é porque eu acho que nós devemos ter a noção do dia histórico que é hoje e a importância que tem. E para todos os partidos aqui. Isto não é como a causa dos animais, que parece que é só do PAN, de todos os partidos. E a importância desse acordo ter sido concretizado e, sendo a área do ambiente que está a tutelar hoje este plenário, entendi que deveria falar sobre essa matéria pela importância que isso tem. Mas deixe-me responder à questão que colocou, de uma forma breve e rápida. Não voltemos a tentar confundir os portugueses sobre aquilo que são as posições claras que os partidos têm e que o PSD sempre teve, e que tive o cuidado de elencar aqui a posição que o PSD sempre teve na defesa dos animais e na defesa dos animais de companhia. Não vamos misturar as coisas. E a Sra. Deputada vai percebendo com as nossas intervenções claramente a nossa posição, sem dificuldade nenhuma, e os portugueses também. Desde o início deste debate, os portugueses conseguem perceber o que é que o PAN quis fazer aqui hoje e da forma que o quis fazer, e que nos deixou, de uma forma tão tranquila, a possibilidade de explicar que esta é uma matéria que sempre teve acima dos partidos. E que o gosto e a proteção pelos animais, como eu disse ali há pouco, não tem filiação partidária. Tem sim o interesse que cada um de nós tem de poder ter um animal de companhia e de saber tratá-lo da melhor forma, porque ele o merece, porque nós, qualquer um dos permitam-me que assim o diga, Srs. Deputados, qualquer um dos seus deputados que está aqui dentro terá com certeza este sentimento para com o seu animal e não da forma que o PAN quer transmitir a todos os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Sousa, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o tema que hoje debatemos deve fazer-nos a todos pôr a mão na consciência. Estaremos a proteger devidamente os nossos animais com o enquadramento legal existente? A pergunta é de fácil resposta: não. E a justificação está nos exemplos que nos chegam de maus-tratos a animais que continuam a passar impunes. Todos conhecemos a horrível história de um ex-enfermeiro que esventrou uma cadela a sangue frio para lhe tirar os cachorros. Na sequência disso, a cadela veio a morrer, tendo colocado os cachorros vivos no lixo. Perante tal atrocidade, o juiz aplicou-lhe 16 meses de prisão pela crueldade. Esta seria, assim, a primeira pena de prisão efetiva aplicada por crimes exclusivamente praticados contra animais de companhia. Tudo com base na lei que penaliza os maus-tratos a animais de companhia, que entrou em vigor em 2014. Mas a história não acaba aqui. Afinal, aquela que tinha sido considerada uma condenação histórica na justiça portuguesa, a prisão efetiva por este tipo de crimes, foi revertida pelo Tribunal da Relação. Como esta, outras decisões têm sido revistas por tribunais superiores em benefício claro do infrator. Mas este é apenas um exemplo. A verdade é que em 2019 e 2022, menos de 14% dos processos abertos pelo Ministério Público por maus-tratos a animais de companhia seguiram para a acusação. Em 4 anos houve 6.657 arquivamentos em 7.720 inquéritos abertos, o que demonstra que ainda há um longo caminho a percorrer. Todos os dias há animais abandonados, animais deixados para morrer à fome, animais envenenados ou agredidos de formas absolutamente intoleráveis. A situação piorou drasticamente quando o Tribunal Constitucional, em diferentes processos, veio a considerar que a lei dos maus-tratos é inconstitucional e, posteriormente, a Procuradoria-Geral da República veio pedir que ocorresse a sua declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral. A decisão do Tribunal Constitucional ainda não é conhecida, mas se é inconstitucional criminalizar os maus-tratos a animais, só temos um caminho: alterar a Constituição. E, senhoras e senhores deputados, foi isso mesmo que fizemos. Quando apresentámos o nosso projeto de revisão constitucional nesta legislatura, e é por isso que vamos continuar a propor. É o que pretendemos quando propomos uma maior proteção para a fauna e flora, referindo expressamente os animais, tal como acontece, por exemplo, na Constituição brasileira. A intenção é que estes passem a ganhar dignidade constitucional e a fazer com que a lei fundamental do país acompanhe a evolução quanto a esta matéria, já presente no Código Civil e Código Penal. Temos noção da importância e do exato lugar dos animais na sociedade. Sabemos, por isso, que é nossa obrigação cuidar deles. O Chega é contra a impunidade, seja pela prática de crime que for, e a situação atual tem permitido que atos absolutamente grotescos passem em branco, o que deve ser urgentemente alterado. Termino com uma frase de Abraham Lincoln: eu sou a favor dos direitos dos animais, bem como dos direitos humanos. Essa é a proposta de um ser humano integral. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Olga Silvestre, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, os animais de companhia são importantes na vida das pessoas e funcionam muitas vezes como terapia, quer física, quer mental, ajudam no combate à solidão, proporcionam até mais qualidade de vida. As crianças que convivem com estes animais tornam-se mais afetivas, solidárias, sensíveis, mais responsáveis e compreendem melhor o ciclo da vida e morte, segundo estudo científico. Agora, o que não se pode confundir é um animal com uma pessoa e, por sua vez, com a família. Obviamente que a sua perda pode causar sofrimento ou até infelicidade, mas não se pode comparar o incomparável. Animais não são pessoas. O projeto em causa propõe que seja aprovado o regime de faltas justificadas ao trabalho por motivo de morte ou assistência animal de companhia. Os animais, como refere o Código Civil, são seres vivos dotados de sensibilidade e objeto de proteção jurídica em virtude da sua natureza. E na ausência da lei especial, são comparáveis subsidiariamente às coisas. Ora, não são equiparados às pessoas. A mesma lei refere que os animais podem ser objeto de direito de propriedade e ainda que o seu proprietário deve assegurar o seu bem-estar, tendo sido o PSD o criador da lei que criminaliza os maus-tratos a animais. Nesta matéria,